A greira. Bem, boa tarde. Vamos dar início a esta audiência número 107, pedida pela Associação Portuguesa de Escolas Católicas e da Federação Nacional de Associações de Pais de Alunos do Ensino Católico. Temos connosco membros da APEC, os senhores doutores António Valente, Fernando Magalhães e Jorge Cotovil, a quem dou as boas-vindas, e também da FNAPEC, a doutora Cristina Agreira. Sejam muito bem-vindos a esta audiência. Eu vou só relembrar a grelha de intervenções. Terão 10 minutos no início para fazer, não sei como é que querem organizar, mas têm 10 minutos no total para fazerem a vossa apresentação inicial. Depois, cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para levantar as questões que entender ou tentar esclarecer algumas dúvidas que tenham. E depois terão novamente 10 minutos no fim para responderem às questões que lhes forem colocadas. Eu acho que, se calhar, faz mais sentido a gente ter alguma elasticidade. Se não quiserem usar os 10 minutos no início, depois podem ter um pouco mais de tempo no fim. Se usarem mais 10 minutos, têm menos tempo no fim, mas isso ficará um pouco à vossa descrição para decidirem como querem organizar. E, portanto, eu dava início. Ah, e o tempo está a contar naquele relógio ali na parede para. E quando chegarmos próximo dos 10 minutos, eu se calhar começo a fazer assim os gestos. Mas podem continuar, pois têm menos tempo a seguir. Vou dar a palavra então, não sei quem vai fazer a primeira intervenção. Sou o doutor.
Então, boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado por nos terem recebido. Passo a apresentar os membros da APEC. Do meu lado esquerdo está o António Valente, do meu lado direito o Fernando Magalhães, eu próprio Jorge Cotovil, Secretário-Geral da Associação Portuguesa de Escolas Católicas. Do meu lado direito está a mãe Cristina Agreira, da FNAPEC, que daqui a pouco também irá intervir. Para poupar tempo, eu vou ler, porque assim sou capaz de ser mais conciso e não me perder tanto. Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados, representamos as cerca de 150 escolas católicas existentes neste momento em Portugal. Educamos 73 mil alunos até o final do ensino secundário. Empregamos 6 mil docentes e 4 mil funcionários não docentes. Desta forma, a cultura e o espírito da escola católica atinge para cima de 500 mil de cidadãos, pois além dos pais, temos que contemplar os avós cada vez mais envolvidos na educação dos netos. A escola católica tem orgulho do seu passado. A educação e a cultura do nosso país nasceram à sombra dos conventos e das escolas paroquiais. Ainda hoje assentamos as escolas, estatais e não estatais, em princípios e rotinas criados pelas escolas católicas há centenas de anos. Em meados do século passado, quando existiam apenas 41 liceus, manifestamente poucos para tanta ânsia, necessidade e direito de cultura, foram as 400 escolas privadas, a maioria das quais católicas ou de matriz cristã, a garantir a escolarização de milhares de jovens. E onde estavam estas escolas? Em todo o lado, mas sobretudo nas vilas e aldeias do interior esquecido. E quem as frequentava? Ricos e pobres, ou seja, alunos de todos os estratos sociais. Quantos não foram os que as frequentaram gratuitamente ou a troco de produtos da terra? Eu próprio, em duas investigações feitas nas teses de mestrado e doutoramento, comprovei tudo isto e cujos livros vou oferecer no final ao Sr. Presidente e também aos representantes de cada um dos grupos parlamentares. E para não falar dos milhares de rapazes que, por via dos seminários diocesanos, saíram de aldeias recônditas e desenvolveram os seus talentos, atingindo carreiras distintas ou simplesmente sendo cidadãos com uma vida digna em todos os aspectos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta escola católica está a definhar por razões externas a si mesma e por causa delas ameaçada a desaparecer. De 2010 até ao presente, encerraram 36 escolas católicas, não porque não tivessem procura, pelo contrário, mas sim porque deixaram de ter financiamento estatal ou porque os pais, apesar de quererem fazer delas a escolha para os seus filhos, não tinham dinheiro para suportar as propinas. Progredindo esta política de cortes financeiros, a maioria das atuais 26 escolas com contrato de associação encerram. Curiosamente, são precisamente as escolas situadas em zonas mais desprotegidas. São os pobres que deixam de poder usufruir desta possibilidade, deste direito que lhes assiste. Por favor, entendam, senhores deputados, que a escola católica, para ser fiel à sua essência, tem que ser aberta a todos os que a procuram, sejam ricos, pobres, cristãos ou não cristãos. Aberta mesmo a todos. Por isso é que é católica. Continuando esta política de cortes colossais no apoio financeiro, quer a nível dos contratos de associação, quer a nível dos contratos simples e desenvolvimento, a escola católica ficará apenas reservada a quem pode pagar propinas. Ou seja, quem tem posses ainda poderá escolher. Aos pobres resta a escola dita pública. Será isto justo, ademais, quando está provado que a escola privada contratualizada não fica mais cara ao Estado do que a escola estatal? Senhor Presidente, senhores deputados, terá de haver apenas dois critérios. O da liberdade de ensinar e de aprender, consagrado constitucionalmente, e o critério da qualidade. Se a escola é boa, se é desejada pelos alunos e pais, é uma injustiça deixar de a apoiar. É um crime passivamente vê-la morrer. Isto não pode suceder por todos os motivos. Senhores deputados, olhem por favor para a escola católica, considerando-a na sua singularidade, distinta das demais, por natureza pública, como já referi, criada sem fins lucrativos, primando pela honestidade e seriedade do serviço, tendo apenas como fim ajudar os alunos a crescerem todas as dimensões para serem cidadãos autónomos, responsáveis e felizes. É este o apelo que vos deixamos como responsáveis das escolas católicas. Então agora passava a palavra à Presidente da FNAPEC, à Mãe Cristina Agreira.
Passo então a palavra à Sra. Doutora Cristina Agreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, a FNAPEC, a Federação Nacional de Pais das Escolas de Ensino Católico, manifestam, na minha pessoa, o seu agradecimento à Comissão de Educação e Ciência que permitiu receber-nos e ouvir-nos em sede da audiência. As associações de pais das escolas de ensino católico manifestam a sua preocupação com as linhas diretivas para o ensino em Portugal, nomeadamente sobre o direito de escolha para os seus filhos, sem encargos adicionais imputados aos pais. O direito à escolha é um direito natural, protegido pela lei geral e consagrada na Constituição, como todos vós sabereis. Nesta linha, assiste a qualquer família a liberdade. Se formos ver o artigo 26º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, lemos aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o género de educação a dar aos seus filhos. No número 3 do artigo 14º da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, lemos que são respeitados os direitos dos pais de assegurar a educação e o ensino dos filhos de acordo com as suas convicções religiosas, filosóficas e pedagógicas. Podemos ler também, no artigo 43º da CRP, que é garantida a liberdade de aprender e ensinar e o Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. Por esta linha, resta-nos optar por uma determinada escola, independentemente das suas convicções ideológicas, de direita ou de esquerda, laicas ou religiosas e seu estado socioeconómico. A oportunidade, conivência, equidade, razoabilidade e justiça social faz-se pela via fiscal e não pelo direito à educação gratuita. Neste momento estamos a assistir a uma diferenciação e a uma desigualdade cada vez mais acentuada entre quem pode efetivamente escolher um projeto educativo diferente e os que não conseguem fazer essa opção. Os rankings das escolas, ordenado pelo Indicador Global dos Percursos Diretos de Sucesso, dá-nos uma clara identificação das opções das famílias e mostra-nos a escolha pela melhor escola que está cada vez mais associada a quem tem o poder de pagar. A verdade é que a educação, como elevador social, está mais próximo das famílias mais abastadas e cada vez mais fechada às famílias carenciadas. Não precisamos de grandes ensaios para testemunhar esta afirmação. Basta comparar os rendimentos das famílias que antes estudavam nas escolas com contratos de associação com as famílias que agora suportam a propina pela totalidade. Em face do exposto, na expectativa da defesa de uma igualdade de oportunidade a todas as famílias, as associações de pais de ensino católico consideram que esta igualdade só será plena quando voltar a existir um claro respeito pela liberdade de escolha da escola e do projeto educativo para os seus filhos. Pedimos por esta via que esta discussão seja centrada em quatro pilares. O primeiro, em que o Estado é o garante do bom funcionamento da rede de ensino e das liberdades de aprender e de ensinar, consagradas nos direitos, liberdades e garantias da Constituição. Ponto número 2, serão as famílias, pelo seu grau de exigência e satisfação, que determinarão os desígnios das escolas do Estado ou de iniciativa privada. Seja abandonado o status quo da uniformidade do comando e controle do poder centralizado, repercutido na tendência para uma oferta educativa padronizada e sem necessidade de equidade que as questões singulares exigem, que se defenda uma educação perspectiva sustentada no aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a viver juntos, descobrir, inventar e construir em respeito pelos valores das famílias como centro basilar da condição humana. Ser livre significa ter os meios que permitem exercer a autonomia. Assegurar esta autonomia depende muito da nossa capacidade de assegurar, simultaneamente, a liberdade de escolha, a igualdade, a equidade e o direito à diferença. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Obrigado, doutora. Não sei se vai haver mais alguma intervenção. Muito bem. Ficaram com um minuto ainda, extra, para responder às questões depois. Eu passava agora a palavra à senhora deputada, que eu tomei nota aqui, a senhora deputada Ana Sofia Betancourt, do PSD.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhores representantes da Associação de Escolas Católicas e dos Pais, e meus colegas deputados. Dizer que o assunto que vos traz hoje é também caro ao PSD. Bem nos recordamos quando, em 2015 e 2016, este debate se tornou muito presente na nossa vida quotidiana e, desse ponto de vista, somos e sempre fomos pela liberdade de escolha. E liberdade de escolha não é a questão da propriedade do edifício, é efetivamente termos qualidade no ensino e é esse o nosso desígnio, por assim dizer. Ao Estado compete a valorização do ensino. Objetivamente, num mundo cada vez mais complexo do ponto de vista financeiro e com os constrangimentos que vamos assistindo, as avaliações de caráter financeiro têm de ser postas em cima da mesa, mas devem ter critérios objetivos da avaliação. E para nós, a questão importante nessa avaliação tem a ver com essa ligação que as escolas têm à comunidade onde se inserem e aos resultados que apresentam do ponto de vista daquele que é o bem-estar das crianças e também da qualidade do ensino ministrado e daquilo que elas vão ganhando ao longo do tempo para terem melhores ferramentas para fazerem, sim, o seu processo de felicidade individual. E, portanto, dizer que estamos sensíveis ao apelo que aqui nos fizeram e, pela nossa parte, também estaremos vigilantes naquilo que o Governo, apoiado nesta, com os partidos do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, para que não se transforme este debate, que é um debate importante sobre a educação, numa questão ideológica que nada tem a ver com aquilo que nós temos de tratar. Aqui o interesse tem a ver com os estudantes e com os alunos, e esse é que deve ser o primado das opções que um governo tem que fazer. E é nesse que nós nos revemos. A escola pública ou o ensino público defende-se também assim e, portanto, as escolas que têm contratos de associação são necessariamente escolas dentro da rede pública e é sempre assim o entendemos e continuaremos a entender. Muito obrigada. Nesta parte era só.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu passava agora a palavra à senhora deputada Maria Augusta Santos, do PS.
Obrigada, senhor Presidente. Cumprimento a delegação aqui presente da Associação Portuguesa das Escolas Católicas. Tive o prazer de, aqui há uns meses atrás, estar presente num evento em representação da Assembleia da República numa das escolas católicas e à Federação Nacional das Associações de Pais e Alunos da Escola Católica, do Ensino Católico. Cumprimento-vos em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e desde já reconhecemos, portanto, e tomamos boa nota das vossas preocupações. Aliás, essas preocupações tinham sido já, nesse momento, sido apresentadas a par do trabalho desenvolvido pelas vossas escolas. Concordo com algumas das afirmações que fizeram. De facto, a nossa educação e o nosso ensino deve ser trabalhado no sentido de garantir qualidade. E a escolha que todos nós fazemos, enquanto pais e encarregados de educação, deve ser efetivamente pela qualidade do nosso ensino, da nossa educação. Porque, de facto, a educação é um elevador social e um elevador de desenvolvimento. Seja no litoral, no interior, seja com a escola A, B, C ou D. E, portanto, aquilo que deve ser a nossa preocupação e que é preocupação deste governo e que é a preocupação do grupo parlamentar do Partido Socialista é que a nossa educação e o nosso ensino, em qualquer das escolas onde ele seja ministrado, tenha qualidade. Porque isso vai, objetivamente, permitir a redução das desigualdades que são latentes e que são a nossa preocupação entre os mais diversos alunos que frequentam as nossas escolas. Em termos de liberdade de escolha, liberdade de opção, não posso deixar de dar apenas uma pequenina nota. Nós não podemos não devemos confundir a liberdade de ensinar e aprender com as questões do financiamento. Sabemos que é importante, sabemos que o Estado, a partir de 74, de abril de 74, com o número elevado de alunos que chegaram às nossas escolas, não teve condições de resposta para todos os alunos e nessa altura surgiram, Sr. Presidente, só um bocadinho, surgiram formas de colmatar essas lacunas. Mas nós hoje temos de trabalhar, independentemente de tudo mais, no sentido de garantir que as escolas dão resposta a todos os nossos alunos, independentemente da sua origem, da sua classe, etc. Portanto, tomamos nota das vossas preocupações, elas são conhecidas, portanto, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, portanto, teremos como preocupação a qualidade do nosso ensino, independentemente de onde é ministrado.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Cumprimentar os membros da APEC e da FNAPEC. Dizer que respeitamos e compreendemos as razões que aqui trazem, os argumentos que aqui apresentam, a posição do Bloco de Esquerda sobre esta matéria conhecida. Compreendemos que, sendo associações de pais estando ligados à existência de colégios e escolas que defendam e queiram proteger os colégios e escolas que representam. Queria, no entanto, salientar o que a deputada Maria Augusta Santos aqui disse, que é a liberdade de ensinar e de aprender, que, como disseram e bem, está constitucionalmente consagrada e não poderia nunca ser posta em causa. E, aliás, há pouco diziam aqui que é preciso respeitar dois princípios, ou que o sistema de ensino deve respeitar dois princípios. O princípio constitucionalmente consagrado da liberdade de ensinar e aprender e depois outro princípio que é a qualidade. Ora, a Constituição não se pode ler por metade. A Constituição tem vários princípios que enquadram o sistema de ensino. A liberdade de ensinar e aprender e a escola pública enquanto garante do direito constitucional à educação e mais, e a obrigação da Constituição de uma rede de escolas públicas que abranja as necessidades de toda a população. A Constituição tem princípios que enquadram o sistema de ensino em Portugal, com certeza em respeito pela toda a liberdade de ensinar e aprender, mas com uma responsabilidade do Estado, que é a escola pública, e é por isso que a liberdade de ensinar e aprender não corresponde a uma responsabilidade do Estado de financiar as escolas católicas, como não corresponde uma necessidade do Estado de financiar nenhum outro tipo de escolas confessionais ou de outro tipo. Nós podemos discutir, e fizemos muito durante a discussão dos contratos de associação, se esse modelo seria melhor ou pior. O problema é que esse modelo não existe à luz da Constituição em Portugal, não existe à luz da Lei de Bases, não existe à luz do consenso social que foi criado no pós-25 de Abril, e, portanto... os contratos de associação tiveram muito mérito para resolver necessidades transitórias do sistema. O problema foi quando a manutenção dos contratos de associação correspondeu a uma diminuição brutal do financiamento da escola pública. E quando aqui dizem que entre 2010 e a atualidade, agora os dias de hoje, fecharam 36 escolas católicas, fecharam 2.503 escolas públicas. E, portanto, exigir que o Estado financie só por garantia de sobrevivência de escolas que não são escolas públicas, enquanto fecha escolas públicas, é muito complicado, sobretudo porque a responsabilidade ou a vontade de, como disseram aqui, receber toda a gente na escola é uma responsabilidade da escola pública. As escolas particulares, privadas, confessionais, cooperativas podem decidir fazê-lo ou não o fazer. É uma decisão sua, dentro da sua comunidade e da forma como querem exercer o seu papel. Agora, uma coisa é verdade, nós sabemos, é que constitucionalmente a escola pública tem essa responsabilidade e é por isso que a escola pública é financiada com dinheiros públicos, a escola privada será financiada com dinheiros públicos onde houver falta de oferta pública, como aliás está previsto na lei.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu penso que agora passo a sua palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar os membros da APEC e da FNAPEC aqui presentes. Dizer-vos também que já não nos víamos desde o 25 de novembro, mas neste caso porque foi a data em que houve as jornadas da Escola Católica, em que eu também estive presente e com muito gosto, e em que parte desta discussão também ocorreu, como naturalmente já dura ou perdura de antes disso e perdurará, e é bom que perdure, porque é uma discussão importante que me parece não estar encerrada de maneira alguma, embora tenha tido aqui uma volta. Aquilo que se dizia aqui, já falámos muito sobre esta dimensão constitucional da liberdade de ensinar e de aprender, é um tema que é muito caro ao CDS, podemos-lhe chamar liberdade de ensinar e de aprender, podemos-lhe chamar liberdade de escolha ou liberdade de educação, até mais latamente. Não é claramente indissociável do tema do financiamento. Porque se nós o tornarmos dissociável do termo do financiamento, o que acontece foi aquilo, aliás, como aconteceu com os contratos de associação que foram acabados e aquelas escolas que perduram para além disso, o que verificámos, por exemplo, agora nas notas dos exames, nos tradicionais rankings, foi que muitas dessas escolas que de alguma forma se tornaram não públicas como eram até aqui, mas privadas, porque passaram a cobrar propinas, subiram nos rankings. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que passaram sim agora a selecionar alunos, coisas que não faziam antigamente quando estavam integradas na rede pública e prestavam nesse sentido um serviço igual à dita escola estatal ou abrangentemente escola pública. E portanto, o que é que se verificou? Que quem pode pagar ficou, mas quem não pode pagar deixou de poder exercer essa liberdade de escolha que a própria Constituição consagra. E, portanto, se mais prova fosse necessária a existir, de facto, os fins do contrato de associação provaram, tardiamente, que as escolas não faziam, pelo menos na sua globalidade, não faziam essa seleção e que cumpriam esta obrigação constitucional. E, portanto, sim, o financiamento não é indissociável disto. E, portanto, perguntava-vos se, tendo em conta que o modelo dos contratos de associação, de facto, acabou e dificilmente voltará a existir, como os conhecemos, como foi conhecido até aqui, se pelo menos aquilo que se passa nos contratos simples, para vocês é um instrumento válido para as vossas realidades, e se, tendo em conta que nós sabemos que este ano houve algumas dificuldades, vamos, administrativas, não legislativas, mas administrativas na sua implementação, se nos podem falar um bocadinho sobre isso e do que é que temem ou o que é que possa ser melhorado nesse sentido para anos futuros. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passarei agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar os representantes da APEC e da FNAPEC aqui presentes, agradecer a exposição que fizeram e, evidentemente, a afirmação do ponto de vista que aqui trazem, com o qual, claramente, o PCP não se identifica em termos de princípios basilares, diz ele com toda a frontalidade e com toda a simpatia, porque, evidentemente, aquilo que, podendo nós achar que alguns argumentos que aqui foram apresentados tem, evidentemente, alguma lógica e algum substrato sobre a realidade que nós vivemos no nosso país, mas, de facto, não podemos fazer uma confusão à luz daquilo que é, quer o enquadramento constitucional, quer da própria lei de bases do sistema educativo, entre o que é a liberdade de ensinar e aprender, com aquilo que é a desresponsabilização do Estado pela educação e pelo ensino público, o que não acontece. Porque se, de facto, no artigo 4º da Constituição é garantido o direito de criação de escolas particulares e cooperativas, nós não podemos desligar esta leitura depois do artigo 73, 74 e 75, quando falamos da democratização da educação, das incumbências do Estado em matéria do sistema educativo, em que há uma clara opção pelo papel da escola pública como garante da resposta universal, e se chegarmos ao artigo 75, dizemos claramente na Constituição que o Estado criará uma rede de estabelecimentos públicos de ensino que cubra as necessidades de toda a população. Ora, evidentemente, nós reconhecemos que há toda a liberdade e está constitucionalmente garantida também essa liberdade de existência e de operação do ensino particular e cooperativo. Mas, de facto, o garante aqui da universalidade da resposta é e será sempre a escola pública, enquanto estivermos no estado de coisas atual, no enquadramento que temos a nível constitucional. E só nos casos, e enquanto não há esta resposta pública para garantir a universalidade, é que, de facto, podemos eventualmente suprir necessidades transitórias com recurso a ferramentas que possam envolver privados nesta questão. E aqui não há volta a dar. Daquilo que nos parece fundamental é que tem de haver por parte do Estado e por parte dos governos que estão no poder executivo de irem dando passos para que efetivamente a escola pública seja a resposta universal para as necessidades de desenvolvimento do nosso país. E, portanto, evidentemente que esta é a nossa posição de princípio. Parece-nos que é normal, é evidente, é natural que as escolas católicas existam e façam o seu papel e tentem fazê-lo da melhor forma possível, naturalmente à luz daquilo que consideram ser a sua visão da vida, mas não podemos desligar daquilo que é este enquadramento constitucional e aquilo que é a nossa própria visão em relação às matérias da educação e do ensino. Pronto, dizer obviamente que, não obstante todas as informações que cá trouxeram, nós evidentemente as registaremos e abordaremos e na nossa reflexão, como fazemos com todas as entidades que ouvimos aqui em sede de comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegamos então ao fim das intervenções dos vários grupos parlamentares. Eu não sei como é que querem organizar a série de respostas em relação ao comentários em relação às questões que foram levantadas e às opiniões que foram preferidas, mas eu passaria a palavra.
Sim, senhor.
Diretamente.
Muito obrigado, senhor Presidente. Doutor, muito obrigado, senhores deputados. Também vos ouvimos com muita atenção e queria aqui esclarecer alguns aspectos que fui ouvindo. O primeiro dos quais é que nós não viemos aqui defender as escolas. Nós viemos aqui defender os alunos, defender os pais e defender a liberdade de aprender e de ensinar. Portanto, nós não somos patrões das escolas de maneira nenhuma. A missão da Escola Católica é diferente de outras escolas. A Escola Católica tem uma singularidade que era importante os senhores deputados entenderem e não misturar com tudo o resto. Em segundo lugar, dizer que o ensino particular e cooperativo, a Escola Católica está integrada no ensino particular e cooperativo, não é supletivo. Foi em 1976, na primeira Constituição, não em 1982, na revisão constitucional, desapareceu o conceito da supletividade. Desculpem, senhores deputados, entendam-me isto. Desapareceu o conceito da supletividade em 1982. Leiam e comparem o que dizem em 76 e o que dizem em 82. Em terceiro lugar, escola pública.
o Estado realmente tem que garantir uma rede de escolas públicas, isto é, abertas a todos. O Estado não tem que prestar esse serviço. Desculpem, os cidadãos são pessoas responsáveis e, portanto, não é obrigatório o Estado prestar este serviço. Deve, assim, garantir este serviço. E se tem organizações que fazem esse serviço com qualidade, por que não aproveitar essas organizações? Designadamente o ensino privado em geral, aquele que trabalha como deve ser, com seriedade, e designadamente as escolas católicas. A própria lei de base do sistema educativo diz, às tantas, que o EPC faz parte integrante da rede escolar. Exatamente, da rede escolar. E faz parte integrante da rede escolar. E é a expressão das liberdades de aprender e de ensinar. Lá não fala liberdades de aprender e ensinar, fala liberdade de ensino, que é a expressão da liberdade de ensino. Em quarto lugar, queria dizer que fecharam realmente 36 escolas católicas e que relativamente às 1000 e tal escolas que fecharam, 2000 e tal escolas que fecharam, que é muito pouco. Mas vamos ver o seguinte. As 2000 e tal escolas integram maioritariamente escolas do primeiro ciclo, quando nós estamos aqui a falar de escolas fundamentalmente do segundo e terceiro ciclo, que são aquelas em que nós estamos maioritariamente. Segundo lugar, as escolas que fecharam, as 2000 e tal escolas que fecharam, fecharam porque não tinham alunos. Ao passo que as escolas católicas fecharam, não é porque não tinham alunos. É por causa dos condicionamentos que houve em termos administrativos, caso dos contratos de associação, ou da rede escolar, exatamente, ou então porque os pais não tinham possibilidades de pagar aos seus filhos e a escola teve que, sem financiamento estatal, a escola teve mesmo que fechar. Portanto, não foi por falta de alunos nem falta de qualidade, porque se houver uma escola católica que não tenha alunos, obviamente que deve fechar. Da mesma maneira que uma escola estatal, que não tenha alunos ou que não seja de qualidade, deve fechar. Deve suceder precisamente a mesma coisa. Em quinto lugar, eu queria dizer que, continuando assim, os pobres, os mais carenciados, não têm possibilidades de escolher uma escola para os seus filhos. Têm unicamente, obrigatoriamente, que ter a escola pública. E nós primamos muito que a escola pública, respeitamos muito a escola pública, melhor, a escola estatal, porque a escola privada também é uma escola pública e a escola com contrato de associação é, na sua verdadeira essência, é uma escola aberta a todos, que trabalha tal e qual, que trabalha nos mesmos moldes de uma escola, se respeita os mesmos princípios de uma escola estatal, e, portanto, os carenciadas, pois carenciadas não têm possibilidades de escolha. Eu passava agora, Sr. Presidente, dá-me licença que passasse agora aqui ao...
É uma intervenção muito rápida. A Cristina Agreira, sim, queria só dizer o seguinte, que o meu papel aqui é como representante dos pais, dos alunos. Não me compete a mim, enquanto presidente de uma federação que representa os pais, defender ou não o financiamento, entre aspas, desculpem, dos senhores diretores das escolas, mas sim da qualidade que essas escolas têm de ensino. E aquilo como mãe vejo, e estou muito atenta em relação a isso, é que me diz é que neste momento o que diferencia muitas das vezes esta rede pública que tanto se apregoa da outra, entre aspas, é a qualidade do ensino. E os rankings são muito claros naquilo que nos afirmam. E, portanto, muitas das vezes defendemos uma escola pública global e universal para todos, mas não defendemos a qualidade do ensino de forma global, plural, para todos. E, portanto, a diferença muitas vezes está aqui. Por outro lado, há uma coisa que é muito clara, e é que são as famílias. E não tenham qualquer dúvida, senhores deputados, senhor Presidente, pelo seu grau de exigência, que tem vindo a aumentar nos últimos anos, e satisfação e determinação que irão fazer a distinção dos dignos das escolas. Uma escola de qualidade estará sempre aberta, uma escola sem qualidade, mais nem menos, dia fechará. Isto é o mercado, da oferta e da procura. E no ensino é a mesma coisa. Os pais estão muito mais atentos a isso, ao contrário do que se possa afirmar. E, portanto, hoje em dia, e aquilo que me traz aqui, é a defesa desta qualidade de ensino. Não é uma escola global igual para todos. Não, não é isso. Até porque a escola muitas vezes é diferenciadora e na sua diferença é que está o seu ónus. E, portanto, às vezes temos que ver as coisas de modo mais singular, mais particular, do que de modo global. Porque o modo global chama-se uma cartilha. E não é isso
que os pais neste momento se revêem. Revêem-se de uma coisa um pouco diferente. E, portanto, eu acho que neste momento os pais merecem um pouco mais esse respeito. E muitas destas escolas, embora tendo um cariz católico, têm todos os credos, religiões e feitios nos seus alunos e nos seus pais. Muitas vezes revêem-se é no projeto educativo, não tanto na parte religiosa. Ou na parte, se é de esquerda, somos de direita, de que partido é que pertencemos ou não. E eu acho que muitas vezes isso é tido, não é tido em conta, quando se vê os números. E, portanto, estas escolas não são só aquilo que queremos ver como números ou como financiamento, são mais do que isso. E por isso é que os rankings nos dizem que elas estão muito à frente das outras. E se nós formos ver, estas escolas estão cada vez mais a diferenciarem-se por quem pode efetivamente escolher este tipo de ensino. E custa-me, como mãe, e agora como mãe, ver muitos colegas dos meus filhos que tiveram que abandonar a escola onde estavam porque não conseguem pagar a propina onde estão. E, portanto, o que neste momento se pode dizer é que temos uma diferenciação, mas sim pelo poder de compra. Se eu compro uma coisa, posso comprá-la, tenho dinheiro. Não tenho, não compro. E, portanto, isto não é o ensino plural, não é o ensino global, não é uma preocupação. Eu acho que isto, desculpem a minha franqueza, é ver tudo pela mesma bitola. E nós não podemos ver tudo pela mesma bitola. Nós temos que ver as coisas como elas são e como estão à nossa frente. Por outro lado, dizer-vos só o seguinte, e responder ali à deputada Rita Bessa. O que veio acontecer com os contratos simples, tanto e com o fim, e muitas escolas, os contratos de associação, isto do ponto de vista dos pais, obviamente, é que criámos muitas clivagens. Porquê? Porque neste momento os contratos simples, como sabe, não abrangem todas as crianças, portanto abrangem só uma ínfima parte dessas crianças, o que ainda trouxe, penso eu, no meu ponto de vista, clivagens maiores. Porquê? Porque quem tem e pode estar nestas escolas paga a propina e, portanto, não tem estas preocupações, mas quem não pode pagar e quer colocar lá os seus filhos, e no meu ponto de vista tem esse direito, não é? As escolas com o financiamento que têm, como deve perceber, só algumas crianças é que ficarão. E, portanto, tem que haver aqui uma escolha, obviamente não é feita pelos pais, das crianças que ficam e das crianças que não ficam. Enquanto antes não acontecia isto. E o que nós vemos agora é que 90% dessas crianças têm os pais poder de compra para essas crianças ficarem e os 10% é que não têm. E mesmo desses 10, tem que haver uma escolha, porque se calhar se houver 20% de crianças a concorrer, só poderá haver 10. Portanto, do meu ponto de vista, acho que ainda cria maior diferença relativamente aos contratos da associação. Isto do ponto de vista de uma mãe, obviamente, e não de um diretor de um colégio.
Passo a palavra ao doutor António Valente.
Muito obrigado.
Ainda tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentos pessoalmente. E se me permitem, eu iria sublinhar as palavras da deputada Maria Augusta, permita-me tratá-la de nome próprio e cumprimento-a também, naquilo que é a procura de uma redução das desigualdades, dizia, e naquilo que era a promoção da liberdade na educação. Não devíamos confundir este tema tão quente, digamos, com aquilo que é o problema do financiamento. E totalmente de acordo, a APEC tem, aliás, manifestado posições nesse sentido de abertura, que está a entrar, de rever os modelos de financiamento naquilo que é a busca da dita redução das desigualdades. É uma preocupação nossa darmos a possibilidade de os mais carenciados, os mais pobres, terem aquilo que é a sua identificação com o projeto educativo e sua identificação com aquilo que é a melhor escola e no panorama daquilo que é a essência da educação, que é a atribuição aos pais daquilo que é a responsabilidade de educar os seus filhos, é evidente que os pais se têm que rever com a escola e se não for assim não é possível. Não é possível entender a liberdade na educação. Fernando.
Passava agora a palavra para este último intervenção, que terá de ser curta, ao doutor Fernando Magalhães.
Deputados, senhores deputados, presidentes, senhores deputados, são dois, suponho que está carregado, são dois apontamentos muito simples. O primeiro é tentar partilhar convosco um sentimento de coerência. Não podemos defender ao nível dos princípios aquilo que depois, ao nível dos factos, não se sustenta. E, portanto, tem que haver uma base de coerência entre os princípios que se defendem e os factos que depois se materializam, que materializam a eficácia desses princípios. De facto, há a liberdade de ensinar e aprender, e essa está consagrada, e há indiscutivelmente uma responsabilidade pública do Estado de assegurar a rede pública de escolas, mas pergunta-se também se assegurar essa rede pública de escolas e, integrando estes estabelecimentos de ensino, como outros, a rede escolar, se não há formas de contratualização com estes estabelecimentos para que, custo custar, sacrificando-se tudo aquilo que haja a sacrificar, ao nível da defesa da dita rede pública, ou numa leitura estrita de rede de estabelecimentos públicos, se vai pretender onerar onde não é preciso onerar, gastar onde não é preciso gastar, porque se gasta menos, porque se gasta bem gasto e que se gasta de provas dadas. Esse é o primeiro aspecto. E o,
muito rápido.
Topicalmente, em relação aos contratos simples e desenvolvimento, efetivamente, é este neste momento o modelo que está de frente, não temos tempo agora para discutir a matéria de princípio, mas pelo menos que as regras sejam claramente estabelecidas e que ao nível dos normativos haja clareza a esse nível. Não pode em dezembro apresentar-se aos estabelecimentos de ensino e às famílias, fundamentalmente às famílias que escolheram os estabelecimentos de ensino, as regras de jogo para um ano letivo que começou 3 meses antes. Acresce aí esse facto. Não pode de todo em todo nessa altura definir-se que o teto máximo por estabelecimento de ensino é aquele que o estabelecimento de ensino despendeu no ano anterior, ainda que tenha mais alunos, menos alunos, ou que os alunos tenham de natureza de rendimento diferente.
Obrigado. Isso,
de facto, desculpa pelo...
Não, os senhores deputados também abusaram um bocadinho do tempo e, portanto, também permiti alguma tolerância aqui. Queria agradecer a vossa presença e esperar vê-los um dia em breve.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Agora irei oferecer, então, os tais dois livros.
Eu gostava de saber, já.
Sim. Dentro do livro, nós já prevíamos isso. Dentro do livro ficou, então, a nossa, exatamente, da FNAPEC, que não, mas entrega-se. Eu só há uma exceção, que é a entrega de um livro à Sra. Deputada Maria Augusta, porque eu prometi-lhe, no dia 25 de novembro, precisamente isso, e, portanto, será a única exceção. De resto, é o coordenador do grupo parlamentar que vou... Exatamente. E muito obrigado também.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Boa tarde.